temos visto surgir cada vez mais famílias formadas por membros humanos e por animais que têm entre si uma relação de muito afeto. O papel do médico veterinário nessa relação é vital, já que ele atua como intermediador e principal fonte de informação aos clientes, fortificando a confiança, compartilhando preocupações e responsabilidades na saúde do animal de estimação. Eu sou a Gabriela, analista de conteúdo do VetSmart, e tenho o prazer de receber a doutora Daniela Ramos, especialista em comportamento animal, para uma série de dicas sobre como melhorar a relação entre os nossos clientes e pacientes. Esse episódio tem o patrocínio da MSD Saúde Animal. Doutora Daniela Ramos, que prazer recebê-la novamente aqui no VetSmart. Seja muito bem-vinda.
Oi, Gabi, tudo bem com vocês? Eu que agradeço a equipe aí da VetSmart, a MSD, pelo convite. E é sempre muito bom bater um papo aí com vocês, ainda mais sobre esse assunto tão incrível que é a mente e o bem-estar dos pets.
Sem dúvida. Doutora, o nosso objetivo principal nesse bate-papo de hoje é o de abordar não só as relações entre os humanos e os animais, mas também os seus aspectos psicológicos e comportamentais em prol, é claro, de mais qualidade de vida para nós e para os pets, sejam eles nossos pacientes ou parte da nossa esfera familiar. Essa nossa relação, ela tem evoluído muito, né? O papel dos animais no nosso funcionamento familiar, ele é amplamente discutido hoje em dia. A gente ainda precisa mudar alguma coisa?
Ai, ótimo, Gabi, esse tema. E de fato, a gente já evoluiu bastante. Se a gente pensar aí nos pets, na sociedade, né? Eles ascenderam socialmente, ganharam mais espaço. A gente vê aí os próprios avanços na medicina, nos cuidados veterinários. A própria criminalização de atos, né? Maus tratos com animais. A evolução foi gigante. Então, a gente já tem hoje em dia uma relação boa com eles, né? Mas sempre há espaço para a gente melhorar, fazer um pouquinho mais. Então, sem dúvida nenhuma, a ideia é partir para uma relação ainda melhor, porque quanto melhor a gente se relacionar com eles, e se a gente pensar na sociedade, houve um avanço, e agora a gente pode avançar um pouquinho mais dentro das nossas casas. Então, vamos discutir aí alguns pontos que a gente pode melhorar para que ambos, os pets e nós, nos beneficiemos dessa interação tão positiva.
Quais são esses pontos problemáticos que nós temos na relação com os nossos pets? A gente pode falar, por exemplo, que isso é um reflexo da domesticação desses animais?
Então, eu diria assim, a gente tem pontos críticos, assim, pontos, vamos pensar, que tem espaço para melhoria, né? Porque senão pode parecer até que a gente fez pouco, que não tá legal, e a ideia realmente não é essa. A gente tem mesmo que nos orgulhar do quanto a gente está evoluindo, de quanto a gente está conseguindo valorizá-los mais, cuidar melhor da saúde física e emocional, mas de fato tem alguns pontos que certamente surgiram dessa aproximação que a gente está tendo com eles agora, né? Dessa resultado dessa domesticação que trouxe eles realmente para muito perto de nós. Então, alguns conflitos aparecem, alguns desafios, e a gente vai focar neles para poder melhorar. Então, por exemplo, essa relação próxima, e se a gente pensar em proximidade agora com a pandemia, mais próxima ainda, faz com que a gente lide com eles, lide de uma maneira como membros da família, o que é positivo, mas às vezes enxergá-los como membros da família nos faz também tratá-los como pequenos seres humanos. Isso é ruim. Então, alguns aspectos negativos vêm dessa humanização. É legal que eles sejam parte da nossa família, que eles compartilhem conosco nossas casas, nossas vidas, são membros das nossas famílias, mas eles são cães e gatos. Então, quando a gente humaniza demais, como resultado dessa proximidade, e trata eles e oferece para eles aquilo que é bom para o ser humano, muitas vezes aquilo não é bom para eles. E aí a gente prejudica a relação, diminui a qualidade de vida deles, Tá? Então, certamente, esse é um dos pontos. Se a gente encará-los como membros caninos e felinos das nossas famílias e tratá-los como tal, a gente consegue melhorar a relação e absorver benefícios aí enormes, físicos e mentais, inclusive para nós, que essa relação pode trazer.
Doutora, e a senhora acredita que o isolamento social que a gente tem vivido aí nesses últimos meses pode ter influenciado essa necessidade de mudança?
Então, o isolamento trouxe pontos positivos e negativos dessa relação, né? Positivamente, não há dúvida aí para ninguém que nossos pets estão nos ajudando demais, né? Eles estão oferecendo uma companhia muito bacana para nós, eles estão trazendo esse acolhimento, esse suporte emocional, e isso fica muito claro agora com o isolamento. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue agora, estando tanto tempo com eles, observar alguns pontos aí do comportamento deles que não nos agradam ou que parecem problemáticos. A gente está observando, conhecendo eles melhor nesse período de isolamento, conhecendo os pontos fortes deles e os pontos fracos também. Então, alguns conflitos têm aparecido agora, algumas reclamações, queixas, até alguns relatos desesperadores das pessoas têm aparecido agora. É um ponto negativo, mas ao mesmo tempo estamos todos num momento de muita reflexão. O mundo está mudando, mudou e vai ter que mudar. A nossa atitude, o nosso comportamento, as nossas rotinas no pós-pandemia vão ser modificadas. Então, agora é o momento que a gente também então, está propenso a mudar também as nossas relações com eles. Então, é pegar esses pontos positivos e negativos que apareceram, a gente conhece eles muito melhor agora, nós estamos propensos à mudança, então vamos pensar o que, que a gente pode fazer diferente para ter um resultado ainda melhor dessa relação tão incrível que é a relação dos humanos com os pets.
Então vamos lá. Falando dos cães, quais são essas mudanças que a gente pode planejar? Vamos começar aí pelo ponto principal?
Então, se a gente pensar nas prioridades, e eu aproveito e já dou até um recadinho aí para os colegas veterinários. Anotem aí esses pontos e tentem trazer isso para o dia a dia do atendimento de vocês, do atendimento de cães, do atendimento de gatos. Tragam isso à tona na conversa, né? Durante a anamnese, aquele bate-papo com os tutores. Tragam essas orientações. Sempre há espaço para falar de comportamento, para falar de bem-estar. E com certeza vocês vão ajudar muito aí a trazer essas melhorias para dentro de casa, para as relações. Bom, em relação aos cães, eu colocaria como ponto principal que nós poderíamos, já que nós amamos demais os cães, e não há dúvida, o ser humano e o brasileiro principalmente ama os cães, que a gente transforme um pouco esse amor em ações. Ações voltadas para aquilo que é bom para os cães. Então vamos pensar um pouco na vida de cão. Cão precisa ter estímulo mental, cão precisa ter estímulo físico, ele precisa passear, ele precisa brincar. Então vamos transformar esse amor em um pouco mais de tempo para se dedicar a uma brincadeira com cão, a um passeio com cão. Então a gente quer muito brasileiro, né? Caloroso, gosta de abraçar, gosta de beijar, e a gente faz isso com o cão. Às vezes os cães não gostam muito, mas ele gosta, os cães gostam mais do que os gatos. Mas além disso, vamos também demonstrar esse amor com essas atitudes, tá? Agora, só lembrando, Gabi, no momento, especialmente agora, passeio sempre com o cão com segurança, higienização na volta, evitem contato com pessoas, com outros cães, e lembrem-se, vacinação, vermifugação, controle de parasitos, né, pulga, carrapato, é sempre um preventivo essencial que a gente tem que fazer para ter esse passeio seguro.
Por falar em um povo caloroso e afetivo, atribuir uma forma humana aos animais. Esse é um erro biológico que pode se revelar perigoso aos animais?
Com certeza, Gabi, é aquilo que eu já falei um pouquinho, né? Algum tratá-los como membros da família acaba nos impulsionando muitas vezes a oferecer para eles aquilo que um humano gostaria de receber. E nesse momento a humanização pode se tornar negativa. Ela não é toda negativa. E graças a termos hoje em dia os cães e gatos tão próximos de nós, né, tratá-los como filhos, como membros da família, é que muitas coisas avançaram também, né? Então, tem um lado positivo, mas o lado negativo é, muitas vezes, a gente exagerar nos cuidados estéticos. Então, muito banho no cão, perfume, roupinhas e lacinhos que muitas vezes causam até um desconforto para o animal. Muitos cães não gostam de odores muito fortes, na verdade, eles gostam do odor deles. Então, a gente precisa tomar cuidado e não exagerar. Até mesmo, Gabi, nas formas de educar. Muitas vezes a gente quer educar o cão como se ele fosse uma criancinha. E aí começa a fazer aquelas DRs com o cachorro, botar o cachorro de castigo, tentar explicar para ele que ele foi um mau menino, aquele blá 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 todo. Que com seres humanos pequenos, com crianças, com adolescentes, uma boa conversa é sempre boa, né? De fato. Mas com os cães, eles não entendem. Então, essa educação à moda humana, muitas vezes é maléfica também. Então, eu colocaria como um ponto que a gente pode melhorar bastante.
Ótimo. E com relação ao adestramento, ele é mesmo fundamental nessa relação?
Ele é essencial, Gabi. E a gente precisa adestrar ou treinar, né? Com o objetivo de educar o cão, trazê-lo para um convívio equilibrado conosco. Então a gente quer, a gente tem o cão na nossa família, ele é um membro da família, ele está com a gente o tempo inteiro, ele dorme na nossa cama, ele é o anfitrião das visitas, tudo isso é bom. Mas se a gente não treiná-los, desde cedo principalmente, ele vai agir à moda canina. Então a visita vai chegar, ele vai pular na visita, ele vai arranhar, ele vai abocanhar a roupa da visita, ele vai lamber a cara. E muitas pessoas não gostam disso, né? Isso acaba muitas vezes prejudicando demais a relação. A visita não quer mais ir na sua casa. Então a gente precisa usar dessa ferramenta tão poderosa que é o adestramento, mas de uma maneira canina, ou seja, não humanizada, sempre com foco muito mais em reforçar o positivo do que corrigir o negativo, para que a gente tenha esse cão com uma etiqueta mínima aí para conviver com a gente. Então, nesse sentido, o adestramento, o treinamento, ele é essencial e é algo que a gente pode investir um pouco mais.
Sobreviver em sociedade. Investir na socialização desde cedo desses animais é um ponto que a gente pode incorporar dentro dessas mudanças citadas?
Com certeza, a gente deve incorporar. A própria definição de sociabilização, ela diz respeito a tornar o indivíduo apto a viver em sociedade. Então, já que a gente já trouxe o cão para a nossa sociedade, agora para o nosso lar, a gente precisa ter muito claro quais são os requisitos para ele viver bem com a gente. E esses requisitos, por exemplo, receber pessoas em casa de maneira tranquila, escutar barulhos sem ficar muito assustado, passar algumas horas sozinho em casa, viajar com a família, tudo isso então são quesitos, são lições que a gente precisa ensinar para esse cão desde cedo. Então, quanto antes a gente ensinar isso, colocar esses ensinamentos para que ele se acostume com tudo isso na infância, melhor ele vai lidar com esses cenários todos, com essas situações na vida adulta. E nesse sentido, eu acho que os colegas veterinários, eles estão com ouro nas mãos, porque na infância do cão, que vai até o quarto mês de vida, nesse período, os tutores basicamente têm contato com um profissional veterinário. Dificilmente ele vai buscar um adestrador ou um veterinário comportamentalista, mas ele vai necessariamente buscar o clínico geral para consulta do filhote, para vacinação, para as orientações sobre vermifugação e tudo mais. Então, o veterinário, o clínico geral, ele está numa posição muito privilegiada, porque ele vai encontrar com esse cãozinho e com a sua família em alguns momentos durante esse período infantil. E é nesse período infantil que a gente quer muito trazer, ensinar o tutor a ensinar o cão essas lições para a vida adulta. Então é importante que o clínico geral já conheça essas lições fundamentais e consiga então incorporar na consulta, passando tudo isso, demonstrando para o tutor como ensinar o filhote, ou muitas vezes trabalhando em parceria com o profissional do comportamento para que ele complemente com essa parte tão fundamental, que deve vir junto com todo o programa de vacinação, de vermifugação. Tá? Então o clínico tem a chance, a oportunidade de trazer à tona, trazer a discussão sobre esses pontos, a prática dessa sociabilização, dessa forma contribuindo para que esse filhote vire um adulto equilibrado e com menos chances de ter distúrbios de comportamento.
Bom, então nós falamos aqui sobre 4 aspectos a serem planejados em prol da qualidade de vida dos nossos pacientes caninos. A gente falou da vida do cão, da humanização negativa, da importância do adestramento e agora sobre sociabilidade. Dani, qual que é o quinto? Eu tenho certeza que não menos importante.
O quinto é um ponto que eu tenho certeza que todo mundo pensa e vê uma relevância, mas às vezes é um ponto que é um pouco debatido, que cai no esquecimento, que é a velhice dos nossos cães. Muitas vezes os profissionais e os tutores acabam entrando num clima de resignação. Ah, ele é velhinho, realmente ele vai ficar mais quietinho, realmente ele vai ter mais dificuldades para se locomover, para cheirar, para ouvir. E muitas vezes se aceita tudo isso sem fazer alguma coisa, sem agir. E a gente não deve esquecer que a terapia comportamental e o conhecimento do comportamento natural dos cães na infância, na vida adulta e na velhice, ter esse conhecimento e saber como ajudá-los pode contribuir muito para que essa velhice seja mais saudável, para que esse cão tenha mais qualidade de vida e, consequentemente, a sua relação com ele, a relação dos tutores, seja um pouco mais leve, um pouco menos sofrida. E a gente consiga, inclusive, promover um pouco mais de longevidade. Né? Então a gente tem os cães idosos que vão ter aquela velhice saudável com pequenos problemas, mas a gente vai ter aquele idoso que vai ter muitos problemas físicos, muitas vezes tem que tomar muitos remédios e muitas vezes vai ter problemas de comportamento, inclusive o Alzheimer canino, que hoje em dia a gente tem falado muito. E para todas essas situações, a gente sempre tem uma ação da terapia comportamental para aliviar um pouco esse sofrimento do cão e do tutor também, para trazer momentos aí de felicidade nessa fase tão desafiadora e para trazer qualidade de vida. Então vamos colocar um pouco mais na nossa lista de pontos essenciais para cuidar do cão mesmo, para melhorar essa relação, a velhice dos nossos doguinhos.
Agora, com certeza, os nossos ouvintes estão se perguntando: e os gatos, doutora? Quais são os pontos essenciais?
Não podemos nos esquecer dos gatos, né? Ainda mais que eles são o pet do momento, né, Gabi? Todo o brasileiro caiu nas graças do felino. Pessoas que nunca tiveram gatos estão tendo gatos. Quem já tem gatos está querendo mais gatos. O número de casas multigatos está aumentando. Então, com certeza, também tem aí algumas brechas, algumas lacunas que a gente pode preencher para ter aí uma convivência ainda melhor com eles, né? E se a gente pensar também em elencar aí pontos cruciais, eu diria que o primeiro deles também vai ser transformar esse nosso amor pelos gatos, já que a gente ama esses bichanos, eles são incríveis, mas transformar esse amor também em ações com foco na vida do gato. E um foco importante é entender e respeitar a personalidade de cada gato. Cada gato é um, Gabi, e a gente precisa entender isso. Se você tem um gato, que é o gato grude, você é um sortudo. Eu sempre tive gatos na minha vida, tenho 4 agora, e um deles é o gato grude. Graças a Deus que eu tenho um. Ele adora colo, ele adora abraço, carinho na barriga, então ótimo. É nele que eu vou fazer tudo isso, porque ele gosta, ele procura, ele sente-se feliz quando eu faço tudo isso. Mas tem muitos gatos que não gostam, não querem nem saber de colo, abraço, beijoca, carinho. Ele até topa uma brincadeira, joga uma bolinha para ele e ele vai. Então eu preciso respeitar isso, não é esse gato que eu vou abraçar, beijar, fazer carinho na barriga ou tirar selfie, porque ele não gosta. Então eu diria que uma das prioridades que a gente pode realmente melhorar é entender um pouco mais essa personalidade, que gato é o seu, do que ele gosta, do que ele não gosta, e vamos respeitar um pouco mais isso. Com certeza a gente vai estar numa relação muito mais saudável com eles.
E aproveitando esse gancho do respeito à individualidade do animal, em especial aos gatos, eu acredito que a humanização, assim como nas relações que a gente acabou de conversar com os cães, também pode ser prejudicial aos gatos, tô certa?
Tá certíssima, Gabi, é o mesmo raciocínio. A gente tá feliz de tê-los como membros da família, mas a gente tem que lembrar o tempo inteiro que é um membro da família felino. E o que o felino, qual é a natureza, o comportamento natural, do que ele gosta, do que ele não gosta. Se a gente encará-los como ser humaninhos, né, humanos pequenininhos, a gente vai oferecer coisas que humanos gostam. Exemplo, banho. Banho é algo muito complicado, perigoso para os gatos. A gente, salvo exceções, que são os banhos terapêuticos, aqueles gatos que precisam de algum tratamento dermatológico que é feito via banho, salvo, tirando esses casos, a gente não deve dar banho no gato. A gente deve escovar, a gente pode passar um paninho úmido, sem álcool, sem perfume, sem nenhum produto que tenha cheiro, mas um paninho mesmo com úmido, só com água, para limpá-los. A gente escova para retirar, para excesso de pelo, para não formar bolas de pelo, mas banho não. O banho é algo que o humano gosta, né? Agora o gato não. Quando a gente dá banho, mesmo em casa, a gente estressa o gato. Acontece que muitos gatos estressados, eles ficam petrificados. Eles não reagem, eles não mordem, eles não reclamam. E aí o ser humano, de uma forma humanizada, interpreta como se o gato estivesse gostando. Então ele oferece algo que agrada o gosto humano, que é o banho, e ele interpreta o gato à maneira humana, ou seja, não mordeu, gostou. Então isso é um exemplo de uma humanização negativa. A gente precisa conhecer o gato, ler a respeito, os veterinários vão passar muita informação, devem passar para os tutores, para que a gente fique com a humanização positiva, que eu chamo de miminhos do bem. Então dá um petisquinho, tudo bem, brincar, comprar brinquedos que o gato gosta, tudo bem. Agora, miminhos do mal, do tipo banho, perfume, laçarotes, roupinhas, não são legais, estressam demais, comprometem o bem-estar e a gente acaba prejudicando aí a nossa relação com eles.
Doutora, e o enriquecimento ambiental? Hoje a gente fala tanto sobre enriquecimento ambiental, sobre tornar o ambiente mais interessante e estimulante a esses animais. Isso funciona?
Ajuda muito usar o enriquecimento ambiental. Eu até classificaria o enriquecimento ambiental como um mimo do bem, né? Pensar na casa do gato, no território do gato, que na verdade são as nossas casas, é algo que, se alguém fala para você exagero, tá humanizando, é uma humanização positiva. Estamos vivendo na mesma casa, compartilhando de muitos recursos. Ele dorme na nossa cama, ele sobe no nosso sofá. Então, o território é dele também. E para o gato, o território, o ambiente, é algo essencial para a qualidade de vida dele. Assim como quando a gente falou de cães, nós falamos que o adestrar é fundamental, porque é a nossa forma de comunicarmos com os cães e termos um convívio equilibrado. Eu diria que no mesmo nível de importância está o cuidar do território do gato. A gente precisa muito mais do que ter um banheiro, uma caixa de areia, então um pote de água, um pote de comida. A gente precisa pensar onde colocá-los, em que quantidade tê-los. Gatos gostam e ficam bem, ficam tranquilos quando ele tem múltiplos recursos no ambiente. Então ele não tem só um pote de água, ele tem vários. O pote de comida dele não está do lado do pote de água. O banheiro está bem longe, a caixa de areia está bem longe do pote de água e de comida. Então a gente tem aí alguns critérios que o paciente precisa, o tutor precisa fazer isso, e o veterinário pode orientar o tutor, né, a trazer esse cuidado mais amplo do seu paciente, tá? Então o enriquecimento ambiental deve ser pensado, deve ser proposto e discutido entre o veterinário e o tutor em detalhes. Cada casa é uma, a gente vai ter que conhecer essas plantas dessas casas para orientar direitinho onde colocar cada um desses recursos.
Perfeito, doutora. E há pouco nós falamos sobre a vida em sociedade do cão, né? Essa relação entre os humanos e os cães. E eu diria que a vida em sociedade do cão, ela é um tanto quanto agitada, né? Envolve encontrar outras pessoas, outros animais, ele tá muito acostumado aos passeios. Mas com os gatos, o cenário, ele é um pouco diferente, né?
Isso. O raciocínio é justamente esse, Gabi. A gente deve, logo que adquirir um gatinho, especialmente se você adquirir um gatinho filhote, pense em como vai ser essa vida adulta, que sociedade é essa que ele está sendo inserido, né? E a sociedade do gato, se a gente pensar na vida social do gato, ele vai encontrar com as pessoas da casa, eventualmente vai receber uma visita, a casa às vezes é mais barulhenta, às vezes tem crianças, e acho que se a gente pensar em saídas, ele vai sair talvez para o veterinário, ou eventualmente uma viagem para casa de praia ou sítio. Então a gente precisa, da mesma forma que fazemos com os cães, elencar isso. E aí, desde cedo, já ir acostumando esse gatinho a esses elementos, esses cenários que ele vai encontrar na vida adulta. Então, novamente, quando a gente pensa em sociabilização, que é tornar o indivíduo apto a viver em sociedade, a gente precisa pensar logo cedo e começar a treinar, acostumar o gato desde filhote a tudo isso. E, novamente, quem é o profissional que vai ter essa chance de conversar sobre isso com o tutor? O clínico geral, porque o tutor vai levar esse gatinho ao veterinário para vacinar, para vermifugar. Então, alguns encontros vão acontecer entre tutores e veterinários, e onde terá aí a oportunidade de ser discutido esses temas todos. Então, o veterinário precisa estar munido aí dessas informações ou trabalhar em parceria com o veterinário comportamentalista para que isso seja discutido e seja aplicado na infância. Porque senão o que acontece? Isso não é conversado, as visitas acabam sendo muitas vezes tensas, porque gato não gosta muito de sair de casa e vai no veterinário, fica estressado, a pessoa fica com receio de levá-lo novamente, não leva mais, e aí esse gato vai virando um gato adulto quase selvagem, não tem vacinação, nenhum veterinário há anos que não viu esse gato, e aí os próprios cuidados com a saúde acabam sendo negligenciados, porque a pessoa não consegue levar esse animal ao veterinário. Então a gente precisa pensar que ir ao veterinário é algo que faz parte da vida do gato. Os cães lidam melhor com as saídas e as visitas, mesmo ao veterinário, e os gatos menos. Então a gente precisa acostumá-los desde cedo. Então visitas ao veterinário para cães e para gatos que sejam recheadas de carinho, de brincadeira, de recompensas, para que ambos fiquem bem no consultório, inclusive seus tutores, para que eles voltem aí, no mínimo, anualmente, para todo o programa preventivo aí de medicina veterinária.
E, por fim, a gente pode considerar investir na velhice do gato também como um ponto essencial de mudança?
Com certeza, Gabi. Seria aí o quinto ponto também. É tão importante quanto é para os cães, para os gatos também, a velhice. As pessoas pensam, conversam aqui e ali, alguns problemas, como até a disfunção cognitiva ou Alzheimer felino, já está sendo mais debatido, inclusive discutido sobre tratamentos, até métodos preventivos, mas isso ainda não está tendo a relevância que deveria ter. Então, a gente ainda vê muita resignação, o gato está velhinho mesmo, ele não se locomove mesmo, e muitas vezes esse gato está com dor, está com desconforto, e a gente precisa aí conhecer o comportamento normal dele, a personalidade dele, bem de pertinho, para ver que isso está diferente. Não é o normal dele. Ele subia, ele descia, ele topava pelo menos tomar um solzinho na varanda, ele não tá vindo mais. Então precisa ter espaço para o tutor relatar esses detalhes. Tutor de gato adora falar de histórias e detalhes, e o veterinário clínico tem que estar aberto para escutar isso. Porque no meio dessas histórias surgem aí relatos de sintomas, de sinais importantes de mudança de comportamento. Alguns são esperados, mesmo numa velhice saudável, outros não. E mesmo esses sintomas esperados, então um pouco menos de atividade motora, talvez alguma dificuldade de locomoção no ambiente, isso não significa que eles vão ser relatados e pronto, a gente aceita e espera que isso vai piorar. Não, a gente tem que agir. A gente vai ter que adequar esse ambiente. Então, colocar rampas, facilitar o acesso a locais de alimentação, facilitar o acesso ao banheiro. A gente pode adequar muito, manejar muito esse ambiente, tanto do cão quanto do gato, para melhorar aí a vidinha desse idoso. E aí a gente vai começar a ver no idoso comportamentos que eram da época juvenil. Por quê? Porque agora ele está bem. Ele tá diferente, mas ele consegue aí curtir momentos positivos, momentos de felicidade. Então vamos aí discutir um pouco mais e fazer um pouco mais nessa velhice para trazer qualidade de vida para esse cão, para esse gato, e também para que esse período seja um pouco menos desafiador, menos sofrido para nós também.
Que conversa deliciosa e necessária, doutora Daniela. Muito obrigada mais uma vez por compartilhar seu conhecimento conosco e espero ainda encontrá-la muitas vezes ao longo desse ano.
Ah, eu que agradeço, Gabi. Já estava mesmo com saudade desse bate-papo, já estou ansiosa para o próximo e queria aproveitar e mandar um recadinho para os colegas veterinários e que eles mandem esse recadinho também para os tutores, para que eles fiquem tranquilos. A gente está falando de vários pontos de mudança e muitas vezes as pessoas se desesperam e falam: ah, então eu estava fazendo tudo errado, meu bicho estava sofrendo. Não, nossos bichos já são muito felizes com a gente. Não há dúvida que essa proximidade traz pontos muito benéficos para eles. A gente só está querendo acertar os ponteiros para que isso seja ainda melhor. Então, eu sempre costumo dizer: viremos a página e vamos começar agora um novo capítulo com melhorias para que a gente seja ainda mais feliz. Nada de ficar se sentindo culpado, achando que fez errado, porque felizmente nossos pets, eles são muito abertos a mudanças, mesmo o gato. A gente só tem que fazer direitinho. A partir do momento que a gente começa a fazer diferente, começa a fazer melhor, eles já vão responder positivamente a isso. Então sempre é tempo para fazer melhor. Então arregacem as mangas e comecem, retomem isso, façam essas ações, essas melhorias com otimismo. Tá? Então agradeço todos aí que estão ouvindo, agradeço novamente a MSD, a VetSmart, um beijão aí para todos.
É isso, pessoal, cuidem-se e até a próxima.